CBN Saúde e Humanização. Oferecimento IOM. Cuidar de você é a nossa maior alegria.
É um novembro azul. Começamos novembro. É novembro que começa, inclusive, essa grande mobilização mundial, né? Não é só no Brasil, nem só no Amapá, é no mundo. Essa mobilização para chamar atenção, para conscientização, prevenção, combate ao câncer de próstata. O segundo maior, mais comum, né, entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui no nosso quadro CBN Saúde e Humanização com o doutor Fernando Lustosa, ele que é médico urologista. Doutor, bom dia.
Bom dia.
A campanha Novembro Azul. Eu queria que o senhor falasse, comentasse um pouquinho com a gente sobre o principal princípio da campanha Novembro Azul.
Ok. Como você mesmo já falou, a campanha Novembro Azul é uma campanha mundial em que no Brasil as sociedades de urologia, a Sociedade Brasileira de Urologias e as seccionais levam em diante essa campanha com o objetivo principal de alertar o homem a fazer o seu acompanhamento precoce para evitar o câncer de próstata. Hoje, nós temos uma ideia além disso, nós temos também a ideia de conscientizar entre o câncer de próstata, além do câncer de próstata, outras doenças, até mesmo diabetes, hipertensão, falar sobre o tabagismo, falar sobre o sedentarismo, porque a gente sabe que o homem não se resume a um câncer de próstata. E a gente tem que aproveitar a campanha do câncer de próstata e fazer com que ele se cuide naquele momento.
Uhum. A campanha Novembro Azul, antes, por exemplo, logo que se começou essa mobilização no mundo, o principal objetivo dela era o câncer de próstata. Hoje já se trabalha mais a saúde do homem como um todo, mas assim, a veia dela principal continua sendo essa principal bandeira, o câncer, o combate ao câncer.
Com certeza, sabe por quê? Nesse triênio agora, 2023 a 2025, por ano serão diagnosticados em torno de 70 a 71 mil pacientes com câncer de próstata. Sendo que a mortalidade em 5 anos pode aumentar em até 13%, isso são estimativas, certo? E quando nós fazemos o diagnóstico precocemente, a chance de cura chega em torno de 90%. Então, o objetivo, com certeza, é evitar que o segundo câncer maligno mais comum no homem, só perdendo para o câncer de pele, não melanoma, seja curável, certo? Então, se o homem ele procurar, e o Novembro Azul está aí para um mês, em 12 meses, trazer esses homens, já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico precoce na maioria deles.
Uhum. Os homens, antigamente, e até pouco tempo, meio que fugiam, não sei se é essa palavra, se é muito forte, meio que fugiam desse contato com o médico, né? De procurar fazer os exames de prevenção. Não vai se não estiver sentindo nada. Ele vai já nas últimas, quando ele realmente não aguenta mais segurar a dor.
É verdade.
Ele vai na dor, ele não vai para a prevenção. Isso mudou mais, doutor, nos dias de hoje?
Olha, mudou pouco, mas está mudando. Eu quero te contar uma breve experiência minha. Uhum. Né? Fui convidado para fazer uma palestra no Tribunal de Justiça aqui do Amapá. E nessa palestra era basicamente para os policiais que trabalham no órgão, né? Era uma palestra que tinha aproximadamente uns 100 policiais. E antes de começar a palestra, eu fiz uma pesquisa. E essa pesquisa eu perguntei: vem cá, levante a mão aqui, quantos aqui acham que o homem não procura o consultório porque tem medo? 10% levantaram. Medo de quê? Medo de descobrir alguma coisa, medo de morrer, medo de não dar conta de enfrentar a doença. E quantos aqui acham que é preconceito? 80% levantaram a mão. Ou seja, ainda é o preconceito o nosso maior inimigo aí na prevenção do câncer de próstata.
Que são as piadinhas do dia a dia, inclusive.
Inclusive, o tema dessa palestra foi papo de homem, papo de boteco, para tentar trazer essa população masculina de uma maneira descontraída. Porque no próprio boteco, onde tá ali se fala de futebol, se fala de tanta coisa,
faz as piadas.
Se faz as piadas de maneira preconceituosa, e aquele homem que queria tirar uma dúvida, talvez ali perante os amigos, termina se retraindo e eles terminam não conversando sobre o câncer de próstata.
O senhor acha que ainda precisa mais conscientização dos homens, na sua maioria, com relação a isso? Né?
Eu acho que sim. Nós estamos precisando falar mais nas escolas, os filhos falar para os pais, para os avós, falar mais no trabalho e no trabalho de uma maneira geral. Precisa-se de mais palestras, precisa de mais divulgação na mídia. Esse trabalho aqui que vocês estão fazendo é extremamente importante. Aliás, agradeço ao Instituto de Oncologia de Macapá, o ION, que me deu essa oportunidade de vir aqui falar sobre isso. É uma referência no estado, no tratamento de oncologia. E vocês, em parceria com ele, estão fazendo o que há de melhor, que é fazer a prevenção. Divulgando.
Qual a idade, por exemplo, ideal para que o homem comece a se voltar mais o olhar para a prevenção com relação ao câncer de próstata? A saúde em geral não tem idade. Precisa fazer uma prevenção em tudo.
Isso.
Mas o câncer de próstata, ele tem um período ideal.
Veja só, a literatura fala que 62% dos pacientes serão diagnosticados a partir dos 65 anos, tá? Só que a gente sabe que tem aqueles casos mais precoces. Hoje, se a gente pegar os guidelines, principalmente o guideline europeu, a própria Sociedade Brasileira de Urologia segue essas informações, fala o seguinte: se você tem mais de 50 anos e não tem história familiar, e nem tem história de... e nem é afro-americano, ou seja, descendente, então você pode começar com 50 anos, fazer o seu check-up com o exame de sangue chamado de PSA, essa proteína que a gente dosa no sangue, só tem na próstata, ela está aumentada, ela diz pra gente, isso aí é uma suspeita, e o toque retal. E aqui vale lembrar que o toque retal ainda assim é importante, apesar de ter uma controvérsia muito grande atualmente, muitos querendo não fazer, outros querendo fazer, dentro da própria sociedade, né, existe aqueles que concordam, não. Mas eu quero dizer que 20% das vezes o tumor é diagnosticado através do câncer, através do toque retal, certo? E aqueles pacientes que têm história familiar, pai, avô, irmãos, ou seja, aqueles parentes mais próximos que tiveram também um câncer de próstata, e são descendentes afro-americanos, precisa começar com 45 anos. Lembrando aqui uma novidade para muita gente, que para nós já tem alguns anos, que mulheres que tiveram câncer de mama podem doar um gene chamado BRCA2 ou BRCA1 para o seu filho. Ou seja, mãe que teve câncer de mama também vira um fator de risco, e aí era bom começar mais precoce.
Como promover a saúde do homem, né, doutor? Despertar mais esse interesse, diminuir mais esse preconceito machista?
Eu acho que isso, a maneira de como nós vamos conseguir isso é quebrando os tabus mesmos dentro do bar, dentro das escolas, nas igrejas, certo? Muitas vezes a gente fala assim, nós vamos à igreja para orar. Sim, mas tem aquele momento de confraternização. Uhum. Que tal a gente falar um pouquinho sobre a saúde masculina? Uhum. A gente fala muito sobre a saúde feminina e elas fazem um engajamento muito grande. Por que o homem não? Vamos jogar a bola e vamos falar sobre o câncer de próstata? Que tal? Vamos falar sobre as doenças? Poxa, você está acima do peso, olha a síndrome metabólica, olha o diabetes, olha a pressão alta. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Se a gente começar a deixar isso rotineiro no nosso dia a dia, eu acho que esse tabu vai ser coisa do passado.
Você sabe que uma vez no IJOMA, que é um instituto, o Instituto Joel Magalhães, que trabalha com relação à prevenção ao câncer, fez uma programação ali voltada para o Novembro Azul, e todo mundo lá acompanhando, a imprensa acompanhando um momento de abertura numa das edições anteriores, tinham vários idosos lá aguardando para uma triagem, para começar ali os atendimentos com o urologista. E aí, quando chegou a vez de um... tinha um momento de só brincadeira, exatamente das piadinhas preconceituosas. E aí, um se levantou, foi pra lá. Quando ele veio, ele disse, eu já peguei o meu, agora é a vez de vocês. Aí, todo mundo começou a rir dele, as piadinhas com ele e tal. Ele disse, eu não quero morrer, não. Se eu tiver que voltar, eu volto de novo. É disso que a gente está falando.
É disso que a gente está falando.
De levar a brincadeira, no tom de brincadeira, dar a sua mensagem séria.
Isso, você pode levar de maneira lúdica, mas nunca de maneira que ofenda, certo? Então, a ofensa...
Ele falou dele.
A ofensa leva o preconceito, né? Quando a gente faz de maneira pejorativa, ofendendo o próximo, isso afasta. Agora, quando você assume que você é um ser humano, você tá ali e é vulnerável a ter uma doença, e você quer se cuidar, mesmo que de forma lúdica você passe isso para os outros, tá valendo. Certo? Tá valendo, porque você vai incentivar e as outras pessoas de maneira lúdica também vão procurar ajuda.
A maior forma e melhor de prevenção, ainda nos dias de hoje, doutor, é fazer o diagnóstico precoce, procurar o médico quanto antes, mesmo que não esteja sentindo nada.
Com certeza. E aqui eu vou repetir as palavras de um amigo, muito amigo meu em São Paulo, que falava o seguinte: olha, check-up, triagem do homem, na verdade não tem idade. E na verdade eu quero esclarecer uma coisa aqui também, para muita gente. O urologista, ele não cuida só do homem, ele cuida do homem e da mulher, do recém-nascido ao paciente acima de 100 anos. Então, se você quer fazer um check-up, meu filho pode fazer um check-up? Pode, na idade dele, nós temos o que procurar. Doutor, eu tenho 35 anos, eu sou mulher, tenho 35 anos, eu tenho que ir no urologista? Poxa, existe uma incidência muito alta nos jovens de cálculos renais, certo? E o homem, para fazer a triagem do câncer de próstata, né? Como já foi falado aqui, tem que ir, com certeza. Quanto mais precoce, aumenta a chance de cura. Como eu falei, 90% de chance pode chegar se cuidar no início.
Essa é a principal mensagem que
Essa é a principal. Lembrar que nem todas as doenças dão sintomas. Certo? Nem todas as doenças têm sintoma. Então, a prevenção é o melhor remédio.
Ó, a gente conversou com o doutor Fernando Lustosa, ele que é médico urologista. Doutor, super obrigada pelas informações.
Eu que agradeço a oportunidade e eu espero que a população procure ajuda o mais precocemente.
O quanto antes. E não só em novembro.